No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Pronto-socorro municipal de Santarém inaugura ala obstétrica após incêndio. Índice de arboviroses segue controlado no Careiro. Campanhas da Pastoral da Criança ajudam comunidade do Amazonas. E fiéis católicos se organizam para o encerramento dos festejos do patrono da Diocese de Balsas, no Maranhão.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia é Notícia, falando que em nota o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, afirmou que o STF deve decidir de maneira urgente sobre a Lei 14.701, que reafirme os direitos indígenas. Saiba mais com Verônica Holanda.
Em nota, o Conselho Indigenista Missionário reafirma que o mecanismo da mesa de conciliação convocada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, não é um instrumento válido, legítimo ou competente para trabalhar a matéria indígena. A segunda reunião da mesa de conciliação confirmou a inviabilidade desse mecanismo de negociação. A mesa teria o objetivo de compor um acordo sobre os direitos constitucionais dos povos indígenas. No entanto, não há negociação possível quando se fala de direitos fundamentais e indisponíveis, como ressalta Luiz Ventura, secretário executivo do CIMI.
Lembremos que é uma Câmara de Conciliação que o ministro convocou com o objetivo de chegar a acordos, de negociar de alguma forma e de compor acordos sobre direitos que são direitos humanos fundamentais dos povos indígenas, reconhecidos na Constituição Federal, no artigo 231. O ministro Gilmar Mendes, que deveria ter apreciado as diversas ações de controle de constitucionalidade sobre a Lei 14.701, que é uma lei que a revelia da Constituição Federal e da decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, instalou o marco temporal como referência para a demarcação das terras indígenas e decidiu abrir os territórios indígenas para exploração econômica por parte de terceiros. O ministro Gilmar Mendes, em lugar de apreciar as ações de controle e de constitucionalidade sobre essa lei, convocou essa Câmara de Conciliação que no dia 28 de agosto teve sua segunda reunião.
Assim como na primeira reunião, a audiência voltou a ser conduzida de forma confusa e arbitrária por pessoas que mostraram em diversos momentos evidente parcialidade, pouco conhecimento da matéria e nenhuma sensibilidade com a realidade em que vivem os povos indígenas. A saída do movimento indígena da mesa, representado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, é uma decisão política legítima por parte dos povos originários. A eventual continuidade da mesa de conciliação sem a presença dos povos originários fere direitos fundamentais e compromissos internacionais, o que já deveria ser motivo suficiente para que representantes dos poderes legislativo e executivo também se retirassem da mesa e para que o poder judiciário revisse a iniciativa. Do CIMI, Verônica Holanda, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado do Pará está entre os 10 primeiros do Brasil em número de casas não ocupadas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os dados foram divulgados pelo Censo 2022 em relação a espécies e tipos de domicílios. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o Censo Demográfico 2022 sobre espécies e tipos de domicílios, que revela detalhes sobre as características dos imóveis, que durante a coleta do Censo 2022 foram classificados como não ocupados, ou seja, locais que não havia ninguém residindo permanentemente. O total de domicílios não ocupados é resultado da soma de domicílios de uso ocasional, que são casas de férias, por exemplo, com aqueles considerados vagos, imóveis à venda, para alugar, ou mesmo abandonados, desde que não haja ninguém morando. Também foram divulgados os números de residentes em domicílios coletivos e improvisados. No Pará, o Censo 2022 identificou um total de 606.331.000 domicílios não ocupados. Em 2022, o Pará era o primeiro do Brasil em quantidade de habitantes. habitação indígena sem paredes ou maloca, não ocupadas, 747 domicílios, sendo 593 de uso ocasional e 154 vagos, como pontua Luiz Cláudio Martins, coordenador técnico do Censo 2022 no estado do Pará.
Em relação à divulgação de espécies e tipos de domicílios, os destaques para o Pará no contexto nacional são os seguintes. O Pará é o primeiro do Brasil em quantidade de habitações indígenas sem paredes ou maloca, não ocupados, são domicílios que pessoas não residem nesses locais. É o quarto do Brasil no número de casas de vila ou condomínios ocupados. Em relação a domicílios improvisados são aqueles que não foram construídos para essa finalidade, de pessoas residirem nesses locais. O Pará era o sexto estado brasileiro em quantidade de pessoas vivendo nesse tipo de domicílio. Em torno de 8.300 pessoas residiam nesse tipo de domicílios que são considerados domicílios precários, né? Pode ser uma tenda ou barraca, pode ser um estabelecimento que não foi pensado para pessoas residirem nesses estabelecimentos, pode ser uma estrutura improvisada localizada em logradouro público, pode ser uma estrutura degradada ou até mesmo em um veículo.
Luiz destaca ainda o perfil de pessoas que residem em tipos de domicílios improvisados.
O perfil das pessoas que residem nesse tipo de domicílio improvisado são pessoas que, na sua grande maioria, se encontram na faixa etária entre 30 e 59 anos. Quase 40% dos residentes de domicílios improvisados se encontram nessa faixa etária. Na maioria são homens, quase 60% dos residentes de domicílios improvisados eram homens. E 40% desses residentes, né, nesse tipo de domicílio, não é alfabetizado.
Um outro dado citado por Luiz Cláudio é que o Pará era o 10º estado brasileiro em quantidade de pessoas vivendo em domicílios coletivos.
Um outro destaque é que o Pará possui 23.700 pessoas residindo em domicílios coletivos, sendo que mais da metade dessas pessoas viviam em penitenciárias, centros de detenção ou similar. 12.253 pessoas, né, residiam, eram pessoas que residiam em penitenciária, colocando o Pará, né, como a 11ª maior população carcerária do Brasil em 2022.
O restante da população em domicílios coletivos vivia em hotel ou pensão, outro domicílio coletivo, alojamento, asilo ou outra instituição de longa permanência para idosos, abrigo, casas de passagem ou república assistencial para outros grupos vulnerabilizados, entre outros. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Pronto-Socorro Municipal de Santarém inaugurou a ala obstétrica após quase um ano do incêndio. A unidade volta a atender a demanda espontânea de gestantes do município e região. A reportagem é de Lies de Costa.
Após passar por um período de reforma devido a um incêndio registrado no setor da obstetrícia em setembro de 2023, o Hospital Municipal de Santarém inaugurou nesta sexta-feira a ala materno-infantil da unidade. A nova ala retoma os atendimentos com 39 leitos, incluindo 9 de observação obstétrica, 26 de internação e uma ala de parto, pré-parto e pós-parto, equipada com 2 banheiras para parto humanizado, onde as mulheres em trabalho de parto devem receber as assistências dos profissionais, como explica Hélio Cabral da Silva, médico-chefe da obstetrícia do hospital.
Onde a gente vai poder realizar um parto humanizado de fato, onde a gestante, ao passar pelaquela porta com seu neném ainda no ventre, ela vai para o que nós chamamos de PPP, que é o pré-parto, que é o parto e o pós-parto. Ela só vai sair daqui de dentro quando ela estiver bem e o seu neném bem, para que ambos possam ir para o alojamento aqui dentro do hospital. Então vai ser um parto humanizado, que ela vai ter o direito de fazer aquilo que ela quiser, claro que sob supervisão, tá? Que ela vai, se ela quiser ter o parto na banheira, onde ela vai ter uma aguinha morna da temperatura, que o neném vai estar ali dentro da barriguinha da mamãe, sabe? Ela vai ter toda a assistência ali.
Rubídia Lima, enfermeira obstetra, destaca a importância da retomada do funcionamento da ala materno-infantil da unidade hospitalar, que deve atender tanto mulheres em trabalho de parto de Santarém quanto da região do Oeste Paraense.
Não só para mim, mas para toda a nossa equipe multiprofissional, está sendo um momento único, de muita satisfação, porque nós precisávamos retomar a assistência às nossas gestantes e aos nossos neonatos. Hoje retomamos com uma nova ambiência, uma nova obstetrícia, um novo berçário, onde ele vai atender a nossas gestantes de Santarém e do oeste do Pará.
Nélio Aguiar, prefeito de Santarém, esteve presente na inauguração da nova ala e reforçou que, além do setor ter uma entrada independente para os pacientes, o hospital também está preparado para atuar com o parto humanizado.
A gente está retornando com uma área muito mais ampla, com uma sala de parto muito mais confortável, com uma admissão do paciente, com uma área de classificação. O paciente vai ter uma entrada independente pela Presidente Vargas, não vai entrar pela emergência geral do pronto-socorro, né? Vai entrar com uma área privativa, né, que vai ser atendida, classificada, um espaço para os recém-nascidos, que vão ter direito, inclusive, uma reconsulta, mesmo que tenha tido alta, até 30 dias, se essa criança tiver algum problema, a mãezinha pode trazer o bebê de volta ao hospital municipal, que ele vai ter nenhuma dificuldade em ter acesso ao pediatra e ser reavaliado.
Com a reabertura, o setor de obstetrícia deixa de atender nas dependências dos hospitais da rede particular do município e volta a receber pacientes de forma espontânea, ou seja, sem a necessidade de agendamento prévio. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, escolas de Santarém recebem círculos de construção de paz.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Em Santarém, escolas da rede municipal estão recebendo círculos de construção de paz. A iniciativa visa fortalecer a justiça restaurativa no município. Confira com Liege Costa.
O projeto de círculos de construção de paz, iniciado em agosto, ganha ainda mais força em setembro, com foco especial nos alunos da rede municipal de ensino de Santarém. As escolas devem receber atividades que promovam a justiça restaurativa e a valorização da vida em alinhamento com a campanha Setembro Amarelo. Os círculos de construção de paz estão sendo realizados pelos facilitadores que participaram da formação ofertada pela Coordenadoria de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Pará, em parceria com o Comitê Gestor da Política Municipal de Justiça Restaurativa. Durante os círculos, por meio de atividades participativas, os alunos devem ser convidados a refletir sobre questões existenciais, os impactos das relações sociais no processo de aprendizado e a importância de cada indivíduo como agente transformador da comunidade, como explica a Roberta Branco, presidente do Comitê Gestor de Justiça Restaurativa em Santarém.
Nesse mês, especificamente, o nosso público vai ser os alunos da rede municipal de ensino. Então, nesse mês de setembro, nós vamos estar atendendo as escolas Rotary, Maria Amália, Sofia Imbiriba, Frei Fabiano e Rubem Ludwig, que são as escolas que irão receber os círculos da justiça restaurativa. O objetivo desses círculos é trabalhar a temática de valorização da vida, visto que nós estamos no mês de setembro e fazendo alusão ao Setembro Amarelo. E também com o intuito de levar reflexões para esses alunos sobre as questões existenciais, sobre os aspectos sociais que influenciam no processo de ensino e aprendizagem, e também com o intuito de fortalecer esse indivíduo enquanto um ser protagonista, de desenvolver o bem-estar social.
Neste mês, estão previstos a realização de 42 círculos que visam atender aproximadamente 840 alunos da rede pública municipal. A Após a realização dos círculos de paz nas escolas participantes, deve ser realizada uma avaliação para verificar o impacto das atividades e identificar as oportunidades de melhoria. A expectativa é que o projeto seja expandido para outras escolas da rede municipal no futuro. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Índice de arboviroses segue controlado no município do Careiro, no Amazonas. As equipes também seguem fazendo as orientações. As informações com Anderley Oliveira.
Apesar de os números seguirem sob controle no Careiro, a equipe de vigilância ambiental continua com atividades preventivas e orientação à população. O gerente de endemias do Careiro, Davi Feitosa, garante que os números não mudaram e apresenta os dados oficiais no relatório.
Então, em relação às arboviroses, que a gente tem dengue, chikungunya, zika vírus, maiara e urucuxi hoje, né? Na verdade, os números não mudaram. Eles foram oficializados via laboratório, né? Então, são casos oficiais. A gente tem até o momento 2 casos de chikungunya, 2 casos de dengue. De 2 casos de dengue, nós fizemos investigação, porém, a gente não tem a presença do Aedes aegypti, a gente não consegue detectá-los em nenhuma das nossas ações de vigilância que a gente faz.
O gerente afirma que a real situação do Careiro mostra um baixo potencial para a transmissão de doenças.
A real situação do nosso município, né? Geralmente, todos os outros liras que nós fizemos anteriormente, levantamento de índice, deu menor que 1% a presença de vetor, de mosquito dentro. Então, é o potencial, de baixo potencial para a transmissão de doenças. No caso, a dengue, principalmente chikungunya e zika vírus, as doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti.
Mesmo com a situação sob controle, a participação da população é crucial para manter os números baixos. Receber os agentes e seguir as orientações são passos importantes para garantir a saúde de todos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Campanhas permanentes da Pastoral da Criança ajudam a melhorar a qualidade de vida e a saúde das comunidades no Amazonas. As campanhas abordam temas relevantes, assim como as informações. Acompanhe com Yolanda Mendes.
As campanhas permanentes da Pastoral da Saúde contribuem para a conscientização, prevenção e valorização de ações básicas de saúde. Essas campanhas são instrumentos para a transformação das famílias, abordando temas relevantes e garantindo que as informações cheguem a todas as famílias das comunidades. Maria Lúcia da Silva, membro da equipe técnica da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança, explicou que as campanhas orientam as famílias, especialmente na prevenção de doenças.
A Pastoral da Criança procura, através das campanhas permanentes, estar sempre conscientizando as famílias sobre a prevenção e valorização das ações básicas de saúde. Através dessas campanhas permanentes, estamos alertando as famílias sobre um tema ou uma ação relevante que podem ser capazes de chamar a atenção ou de despertar a consciência das pessoas sobre o cuidado com a saúde do corpo e até mesmo com a saúde da nossa casa comum, do nosso planeta Terra. E nós temos também algumas campanhas pontuais que são realizadas por alguma emergência.
Algumas campanhas realizadas em situações de emergência são feitas em parceria com outras entidades e com o Ministério da Saúde, como, por exemplo, campanhas de vacinação, sarampo, saneamento básico, criança feliz, certidão de nascimento, prevenção de tuberculose, pneumonia, hanseníase, HIV e sífilis.
Nós temos os primeiros 1000 dias de vida do bebê. Dormir de barriga para cima é mais seguro. O simples fato, né, de colocar o bebê em posição correta para dormir pode reduzir até 70% o risco de morte súbita. Nós temos o soro caseiro, a primeira dose de antibiótico imediata. Nós temos o Dia Mundial de Lavar as Mãos. Lavar as mãos com água e sabão ajuda a prevenir doenças. A oração e ação pelas crianças. O mutirão em busca da gestante. Quanto mais cedo encontrar a gestante, melhor. A campanha do aleitamento materno. Só o leite materno até os 6 meses e depois continuar o aleitamento até os 2 anos. A paz começa em casa. Nesse mundo, tanta violência que a gente vive e a importância da gente trabalhar os 10 mandamentos para a paz.
A Pastoral da Criança é um organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, conforme decreto da CNBB. Atualmente, a Pastoral da Criança faz parte da Comissão Missão Episcopal, ação sociotransformadora da CNBB.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Encontro intereclesial das SEBs na Amazônia fortalece comunidades e reflexões em Boa Vista. O evento reúne até domingo líderes religiosos, acadêmicos e aproximadamente 200 delegados das comunidades de Roraima e Amazonas. Os detalhes com Felipe Gustavo.
E na manhã desta sexta-feira, Boa Vista, em Roraima, deu início ao terceiro encontro intereclesial de comunidades eclesiais de base, SEBs, do Regional Norte 1 da CNBB. O evento, que acontece na comunidade São Bento, da Paróquia São Jerônimo, reúne até domingo líderes religiosos, acadêmicos e cerca de 200 delegados das comunidades de Roraima e Amazonas. Com o tema SEBs, Igreja na Amazônia, Casa do Encontro da Acolhida e da Ministerialidade, o encontro busca fortalecer as comunidades eclesiais da região e promover uma reflexão aprofundada sobre o papel da Igreja na Amazônia. Dentre as diversas palestras programadas, é destacado do Bispo Auxiliar de Manaus, Dom Zenildo Lima, que abordará o tema Casa do Encontro e da Acolhida. E durante a abertura, Dom Zenildo ressaltou a importância do encontro para a união e o fortalecimento das comunidades.
Esses sentimentos que vêm à tona ao fazer memória da nossa casa, também vêm à tona quando a gente faz memória das nossas comunidades. Esta saudade, este sentir-se bem, esta experiência de força, esta potencialidade, esse lugar de discernimento, esse lugar de escuta dos mais velhos. Também nas nossas comunidades, essas sensações se reproduzem ou os sentimentos mudam um pouco.
Em uma entrevista na Rádio Monte Roraima FM, o Frei Atílio, da Ordem dos Frades Menores, e explicou os principais objetivos deste encontro eclesial.
Quando é comunidade eclesial, o vínculo é a fé. Entende? O projeto é o do Reino de Deus, é de seguimento de Jesus. Por isso é eclesial. O eclesial determina que é uma comunidade da igreja. E a base é a comunidade mais próxima. É a comunidade da periferia, é a comunidade de uma vicinal, é a comunidade aí da minha rua.
Ele também contou sobre o impacto que o evento pode dar nas comunidades.
O que a gente espera é fortalecer esse jeito de ser igreja, de viver em comunidade. Roraima, a gente vai pelas vicinais, para o interior, a gente encontra comunidades bem fragilizadas. A sociedade hoje, ela apela para o individualismo.
Além das palestras, a programação inclui rodas de conversa, trabalhos em grupo, grupo em momentos de oração e celebração, proporcionando um rico intercâmbio de experiências entre as dioceses e arquidioceses participantes. Este encontro é um espaço essencial para o fortalecimento espiritual e comunitário na região amazônica. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E fiéis católicos já se organizam para o encerramento dos festejos do Sagrado Coração de Jesus, patrono da Diocese de Balsas, no Maranhão. A programação encerra neste domingo. Mais informações com Yane Silva.
Encerra neste domingo, 8 de setembro, o festejo do Sagrado Coração de Jesus, patrono da Diocese de Balsas, que este ano, inspirado na missão de Jesus Cristo, refletiu com a comunidade a temática Sagrado Coração de Jesus, vocação e missão de amor. E lema, vós sois todos irmãos e irmãs. Uma citação do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 8. Em Balsas, a festa do Sagrado Coração de Jesus era celebrada no mês de junho, mas este ano de 2024 passou a ser festejado no mês de setembro a partir de um decreto diocesano de 2023, como afirma Dom Valentim.
O Sagrado Coração de Jesus é o patrono da nossa diocese, é dedicada à nossa catedral ao Sagrado Coração de Jesus. Porém, a festa litúrgica do Sagrado Coração sempre cai no mês de junho, né? E aí, o que é que acontece? A grande festa do sul do Maranhão é o festejo de Santo Antônio, né? Por isso, nós resgatamos o festejo do Sagrado Coração para a data da dedicação da Catedral ao Coração de Jesus, que foi 4 de setembro. Criamos o decreto ano passado do festejo do Sagrado Coração ser celebrado, a plenitude dele, no primeiro domingo de setembro. Que esse ano, então, fizemos o nosso festejo de 1 a 8. Esta iniciativa teve uma bonita acolhida, né? Organizamos o grupo de festeiros e eles então, em 2 meses, organizaram essa bela dinâmica que estamos atualmente vivendo essa semana.
O Sagrado Coração é a imagem do amor de Jesus por cada um e cada um de nós. É a expressão daquilo que São Paulo disse: eu vivi na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uma citação do livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Que o Sagrado Coração de Jesus abençoe e ilumine sempre este grande movimento católico na nossa Diocese de Balsas. Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, é Anne Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial. Saudação a você, ouvinte seguidor das rádios irmãs parceiras que integram a RNA, a Rede de Notícias da Amazônia. Estamos começando esse editorial num dia muito importante, véspera do feriado de 7 de setembro, e nesse contexto de final de semana, celebramos a independência do nosso país. Um país que precisa tanto crescer ainda e avançar, um país que está imerso nesse contexto atual de eleições municipais, escolhendo prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todas as cidades, em todos os municípios do nosso país. Quando olhamos para o Brasil, vemos tanto potencial, tanta beleza e tanta riqueza, mas também vemos muita corrupção e muitos pontos a melhorar. É muito importante que nesse período em que estamos exercendo nosso discernimento para o direito do voto, possamos bem perceber que tipo de Brasil nós queremos construir. Já se vão mais de 500 anos e a nossa nação, que é grande, gigantesca, pode se tornar ainda uma versão muito melhor. Depende de você, depende de mim, depende dos projetos que temos. Projeto de Brasil alinhado com o desenvolvimento sustentável, com uma economia que faça bem às pessoas, que não as oprima, que não gere desigualdade. Um Brasil que proteja, que promova o meio ambiente, especialmente em nossa realidade amazônica, amazônida. Peçamos então ao bom Deus o discernimento para, nesse tempo de campanha, tomar cuidado com tantas ideologias e com tantas falas falaciosas, para que possamos entender e discernir quem tem o melhor projeto ou quem são os candidatos que se aproximam de uma melhor versão da nossa nação brasileira. 7 de setembro é tempo de comemorar, nosso Brasil, ter orgulho dele. Somos brasileiros e isso é um valor muito grande. Mas também é tempo de meditar. Que Brasil temos e que Brasil queremos? Respeitando nossas instituições, mas ao mesmo tempo criticando-as para que elas fiquem mais sólidas e sirvam mais à nação brasileira, ao seu povo, sobretudo aquelas pessoas mais fragilizadas, os brasileiros mais pobres, os brasileiros que mais sofrem com a desigualdade. De modo especial também aqui no Maranhão, nós mandamos um abraço especial para todos da RNA. No dia 8, um dia após a independência, nós comemoramos aqui o aniversário de São Luís do Maranhão, que celebra este ano 412 anos. Que todas as nossas capitais, todas as nossas cidades da região da Amazônia Legal, saudadas aqui pelo Maranhão, pela capital São Luís, também possam ter o seu desenvolvimento a serviço da vida, a serviço do meio ambiente. Viva a independência, viva o nosso Brasil e vamos construí-lo cada vez melhor para o bem de cada brasileiro e cada brasileira. A você, meu abraço, a você, minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4043 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Verônica Holanda e Holanda Mendes, Eanes Silva, Anderle Oliveira, Felipe Gustavo, Lies de Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.